Como sempre, com José Menhazes e Nuno Rugeiro, por quem começo hoje é inevitável falarmos, ligarmos o primeiro-ministro da Eslováquia à atualidade.
Uhum. É, como tu sabes, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi alvo de um atentado, que todos puderam ver, em parte devido à total incompetência da sua segurança e também aos brandos costumes que a Eslováquia vive. O grande problema é que, a seguir a este atentado, houve imediatamente duas linhas. Uma que veio dizer, não, isto deve ser, este homem não gosta da Ucrânia, portanto isto foi de certeza alguém da Ucrânia que disparou o tiro. E outros que disseram, não, ele estava-se a aproximar da Ucrânia e, portanto, isto foi a Rússia que lhe deu um aviso. Vou mostrar aqui este vídeo. Nós já tínhamos falado da aproximação de Robert Fico à Ucrânia, isto é o primeiro-ministro eslovaco à esquerda, com o primeiro-ministro ucraniano, celebrando aqui, digamos, uma paz que, entretanto, estava a durar, porque uma das coisas que o Fico fez foi continuar os programas empresariais de apoio à Ucrânia através de armas que eram compradas, não eram doadas, mas eram compradas. E o que se veio descobrir é que o homem que disparou sobre ele, que era um poeta nas horas vagas e aparentemente um sonhador, que teria estado ligado a um grupo pan-eslavo, muito ligado a Moscovo. Se bem que a Rússia tivesse imediatamente dito, não, isto é uma fabricação, quer dizer, quem anda a dizer que ele era pró-russo está enganado. Este homem era obviamente um liberal, um perigoso liberal, que apoiava o Zelensky. E, portanto, nós já sabemos que tudo o que acontecer em termos de violência política nos próximos tempos, nesta zona da Europa, vai ser sempre interpretado do ponto de vista das lupas das teorias da conspiração. Deixa-me só falar-te um bocadinho também, se me permitires, tentar ver, para além desta guerra, alguns desenvolvimentos políticos que eu acho que são de registar nas últimas horas ou nos últimos dias. Esta imagem parece-me ser muito esclarecedora. Aparece-nos aqui à esquerda um senhor chamado John Healey e à direita um senhor chamado David Lammy. Quem é que eles são? Se o Partido Trabalhista Inglês, neste momento, ganhasse as eleições, terias à esquerda o Ministro da Defesa e à direita o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, eles são, digamos assim, os secretários sombra para essas duas áreas. E foram visitar Kiev, estiveram com o Presidente Zelensky, estiveram com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, estiveram com o Ministro da Defesa, estiveram com o próximo embaixador ucraniano em Londres, o General Zaluzny, e prometeram uma ajuda ainda maior do que aquela que neste momento o Governo Conservador está a dar a Kiev. Deixa também mostrar-te aqui uma pessoa que todos neste momento conhecem, não apenas pela sua atividade política ou diplomática, mas também por tocar guitarra e ser um razoável intérprete de blues, o senhor Blinken, Tony Blinken, que nos aparece ali à esquerda e que é o secretário de Estado norte-americano. Ele foi visitar Kiev e, como tu sabes, foi visitar um grande centro de fabrico de drones, que é uma fábrica secreta, em que fazem-se os chamados drones Baba Yaga, que são talvez os mais destrutivos que a Ucrânia tem usado. E o Sr. Blinken veio anunciar 2 mil milhões de dólares para financiar estas fábricas. Coisa que, como deves imaginar, não caiu muito bem em Moscou. Por fim, a propósito da visita de Vladimir Putin à China, de que o Zé Milhazes vai falar com detalhe, só uma pequena observação. Vamos mostrar aqui um artigo editorial que apareceu no jornal Global Times, que é uma espécie de porta-voz da linha dura do Partido Comunista Chinês, onde tenta explicar o que é esta aliança entre a China e a Rússia. A primeira coisa que se diz é estes dois países não são aliados político-militares. Portanto, eles no fundo o que dizem é somos amigos, queremos uma nova ordem internacional em que não haja hegemonia de ninguém, não intervenção, respeitamos a soberania, mas nos assuntos militares não. E eu penso que essa é a grande frustração desta visita, aliás, como seria previsível, é de não ter saído daqui um laço firme da China em relação à Rússia no que toca à ajuda militar ou ajuda de defesa em geral.
José, é de facto muito difícil explicar às pessoas esta estranhíssima relação entre a China e a Rússia, não é? Que anda, é um ioiô, não é?
Se tivermos em conta quem são os chineses e o tipo de política que fazem, compreendemos rapidamente esta política, tanto em relação à Rússia, como em relação aos Estados Unidos, como em relação à Europa. Ou seja, a China anda à procura de oportunidades. E quando algumas lhe caem do céu, como é o caso de algumas oportunidades que Putin está a fazer, claro que os chineses se aproveitam. Claro, isto aqui, a Europa e os Estados Unidos têm que terem atenção sempre às relações entre a Rússia e a China, porque, por exemplo, neste momento, digamos, os chineses estão um pouco, por exemplo, o dirigente Xi Jinping veio dizer que a China estará presente numa cimeira onde esteja a Rússia e a Ucrânia. Agora, aqui, como sempre, nós nunca conseguimos descobrir até ao fim o que é que eles querem dizer. Porque, por exemplo, o porta-voz do Kremlin, que estava a acompanhar o Putin, até admitiu que a China vai estar presente na cimeira da Suíça.
É que os russos falaram cedo demais. No outro dia tínhamos falado sobre isso.
Pronto.
A China não gosta disso, não gosta que alguém fale em nome dela.
Exatamente. E então, diz, pode não ir o Xi Jinping, mas pode ir alguém.
Exato.
Como, por exemplo, eu acho lamentável, mas pronto, o Brasil não vai estar lá representado pelo presidente, a África do Sul também não, ou seja, isto são maus agouros, vamos ver como é que a Índia se vai comportar. Mas aquilo não são só abraços. E o Putin, claro que o Putin apresenta-se como, sei lá, um igual, mas viu-se que não é igual. Por exemplo, uma coisa muito curiosa. Na recepção, no aeroporto, quando foi o Blinken, Macron e Scholz a Pequim, o Xi Jinping não apareceu no aeroporto, mandou alguém. Ui, a imprensa russa do Kremlin gozou caricaturas de que o Xi Jinping está a humilhar os dirigentes, etc, etc. Mas o facto é que Xi Jinping não se levantou cedo para ir receber o Putin às 5 da manhã ao aeroporto. Mas sobre isto, a imprensa russa não foca as atenções. Nem diz que ele foi recebido por um membro do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Claro que há tentativas de aumentar seriamente o comércio entre a China e a Rússia. Aqui há um grande interesse da Rússia. A Rússia está com grandes problemas em relação ao acesso, por exemplo, a material informático. E então está a tentar, de todas as formas, recebê-lo da China. Por exemplo, nomeadamente recorrendo até trocas diretas. Houve um governador de Sverdlovsk que foi lá, encontrou-se na China com o dirigente da região chinesa de Ailudzian, e ele o que é que queria? Ele queria que os chineses, em troca de produtos russos, fornecessem material informático. Só que o dirigente daquela província chinesa disse: pessoal, nós não fabricamos material informático. Nós dedicamos-nos à criação de gado. Ou seja, era uma espécie de concorrentes do outro. Mas está bem, neste campo, há outra coisa importante na tal aliança político-militar. A China já não é o número um a comprar armamentos à Rússia. O número um neste momento é a Índia. E penso que brevemente também vai deixar de ser número um, porque o próprio desenvolvimento do complexo militar industrial da China faz com que a China não precise de comprar material bélico à Rússia, porque o chinês pode já estar bem à frente. Depois, temos outra coisa muito importante. Putin não levou ninguém ligado à Gazprom. O diretor da Gazprom não foi. E então o que é que isto significa? Os russos andam há muito tempo, há muitos anos, a convencer os chineses a participarem na construção de um gaseoduto entre a Rússia e a China que deveria passar pela Mongólia. O primeiro gaseoduto, que já funciona, chama-se Força da Sibéria, Foi construído porque foram os russos que o financiaram na totalidade e assinaram contratos com a China de fornecimentos durante 20 anos de gás russo e a preço de saldos. Ou seja, a China aceita quando vê que ganha com isso. Depois há outro momento muito importante. Os russos estão com dificuldades em transferir dinheiro, seja para onde for. Com os chineses as coisas estavam a correr mais ou menos bem, furavam as sanções, só que agora os bancos chineses estão a ser alvo de sanções norte-americanas principalmente. E então o que é que os russos tinham? Era ou criar uma moeda destes dois países, mas os chineses, claro, que não querem ir por aí. Eles não querem se chatear nem com o dólar, nem com o euro. E este aqui é um entrave muito grande, mesmo, digamos, aos contactos económicos entre os dois países, porque os bancos chineses têm medo das sanções. Claro que, não sei se Putin gostou muito das canções soviéticas stalinistas com que foi presenteado na China, e principalmente eu penso que ele deve ter ficado muito chateado com uma canção da Guerra Civil do início do século XX dedicada a um homem de quem eu gosto muito, mas é um homem muito complicado, que é Nestor Makhno. Quem é Nestor Makhno? Nestor Makhno era um anarquista ucraniano que, durante a Guerra Civil, ele lutou pela independência da Ucrânia e foi várias vezes traído pelos bolcheviques quando fez alianças com ela. Depois, o protocolo chinês não olha a personalidades. O ministro das Finanças foi mandado com os jornalistas passear. E o senhor Shoigu, o famoso Sergei Shoigu, que agora é o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, pura e simplesmente a segurança não o deixava entrar no Parlamento Chinês, juntamente com o resto da delegação. Ele teve que esperar, tiveram que verificar quem é este homem que aparece aqui e só depois é que o deixaram entrar. Nós sabemos perfeitamente que os chineses, em termos de protocolo, são muito rígidos e é preciso também tirar as devidas conclusões.
Bom, bem mais de metade do nosso tempo já voou. Interessa agora sabermos, Nuno, a situação no mais dramático teatro de Kharkiv.
Eu se calhar ia-te propor, eu tinha dois temas, um sobre Kharkiv e outro sobre as outras frentes. Vou tentar sintetizar os dois num. Não sei se acha que é uma boa sugestão. Só para te dizer que desde o nosso último encontro que não houve grande evolução no teatro de Kharkiv, os ucranianos continuam a resistir. Temos aqui uma imagem que me parece significativa. Este homem chamava-se Artur Yakubov. Ele era o imã da mesquita de Kharkiv, portanto, um muçulmano ilustre de Kharkiv. Morreu na frente de batalha. Ele foi voluntário para esta guerra. Realmente é um símbolo daquilo que é a resistência e que a Rússia, se calhar, não estava a contar com ela. E no meio disto, nós temos coisas que já vimos, infelizmente, nesta guerra. Por exemplo, a destruição de cidades. Vovchansk, que é uma das cidades da frente na zona de Kharkiv, está totalmente destruída. Temos aqui imagens de concentração de tropas russas em Belgorod, portanto, em território russo, a preparar-se para a invasão, para esta micro-invasão. Ainda não sabemos que dimensão é que vai ter. Vemos também que, em alguns pontos da fronteira, a Ucrânia resistiu, e resistiu bem. Por exemplo, aqui temos os guardas fronteiriços numa zona a nordeste de Kharkiv, que não deixou penetrar, digamos, nenhuma força russa. Portanto, nem sempre a incursão resultou. Depois temos aqui no centro da tal cidade que eu te mostrava há bocado destruída, os serviços secretos militares ucranianos do Sr. Budanov, o RUR, a dizerem: nós estamos aqui, defendemos a praça central. Portanto, o que neste momento está a acontecer é uma espécie de combate de casa em casa, rua em rua, nesta cidade da frente. Vladimir Zelensky, como já foi notório desde o princípio, foi à frente. Ele está aqui a visitar o seu Estado-Maior, está a tentar perceber como é que esta ofensiva pôde começar. Por outro lado, A Ucrânia começa a receber sangue novo nas suas fileiras. Aqui temos o Zelensky a condecorar um rapaz que não chegou ainda aos seus 20 anos e que faz parte da nova geração de combatentes, neste caso da Brigada de Assalto 92, a chamada Brigada Ivan de Circo. Depois, novos veículos americanos que têm servido bastante para recuperar terreno. Este é o Stryker, é um veículo blindado de transporte pessoal e que faz parte das últimas remessas americanas. E agora, se me fosse permitido, eu ia muito resumidamente falar das outras frentes e a-te mostrar aqui na frente Avdiivka. A Ucrânia consegue impedir o avanço também com novos meios americanos, estes são os famosos blindados de combate de infantaria Bradley, que estão também a chegar à frente. E depois, aquilo que é a notícia do dia para mim, que é a destruição em série de mais instalações petrolíferas russas, que, segundo um analista da economia russa, diz que a Rússia, neste momento, corre o risco de ficar sem as refinarias que tem na Europa. Os ataques foram a estas zonas que nós mostramos, relativamente perto do Mar Negro, portanto, Krasnodar, Novorossiyska e Tuapse. Vamos mostrar aqui alguns dos ataques. Aqui está um dos ataques à refinaria. Isto foi tudo feito com drones chamados drones Liuti de grande alcance. Isto é um ataque em Krasnodar. Depois a seguir o ataque a Tuapse, onde vamos ver uma coisa impressionante, que é o drone ucraniano passa perfeitamente impune entre as montanhas. Ninguém o consegue apanhar e vai destruir aquilo que um drone anterior também já tinha conseguido destruir. Portanto, ele aqui o temos. Portanto, ele vai se encaminhar para a refinaria e vais ver que a refinaria já está em parte a arder e este drone vai cair exatamente no sítio onde tinha começado o primeiro incêndio. Sem qualquer tipo de oposição, o que está a causar um grande escândalo entre os meios russos. Depois, o porto de Novorossiyska, onde está talvez o maior complexo de exportação de petróleo russo para o Cazaquistão e para outro tipo de países, também atacado, também destruído. E, por fim, dois ataques também devastadores na Crimeia. Agora já temos as imagens, digamos assim, de... Ah, isto foi um drone que foi, entretanto, interceptado. Os ucranianos terão usado mais de 100 drones e alguns foram interceptados. Mas queria-te mostrar aqui a destruição de uma base aérea na Crimeia, em Belbek. Dois MiG-31K, que costumam lançar os famosos mísseis 15JAL, destruído. Um outro avião, que pode ser uma falsificação, mas eu acho que é também um avião que está destruído. Um MiG-29 destruído e antes, na imagem que tínhamos anterior, tínhamos um grande reservatório de combustível. Portanto, a Ucrânia não está parada também.
Zé, o que escolhes para fechar dos teus temas?
Olha, eu vou escolher isto porque diz só não só respeito à Rússia, mas também à Geórgia, para a situação deste país, devemos estar muito atentos nos próximos tempos. E, como nós sabemos, na Geórgia continuam os protestos contra a lei sobre os agentes estrangeiros, exato, e continuam a trazer milhares de georgianos para as ruas. A oposição georgiana receia que os atuais dirigentes tenham copiado a lei russa e que tencionam acabar com todos os adversários do regime, tal como está a fazer Putin. Aqui estamos a ver uma caricatura de um agente estrangeiro russo, ou seja, um homem vestido com roupa de um recluso de um campo de trabalho na Sibéria. Claro que há razões para ter receio desta lei e basta ver como Putin está a interpretá-la de uma forma muito ampla. Ele acabou de assinar uma lei que impede os agentes estrangeiros de participarem em qualquer tipo de eleição na Rússia, bem como serem observadores eleitorais. Além disso, os deputados de diferente nível, senadores, presidentes da Câmara e governadores, deixam de exercer funções logo que o Ministério da Defesa considera que se trata de um agente estrangeiro. Claro, aqui temos que olhar para o papel da presidente da Geórgia, a senhora Salomé Sirashvili, que tem apoiado muito a oposição ucraniana. Ela prometeu votar a lei, só que a lei, o veto, será facilmente superado porque a maioria no Parlamento está nas mãos do partido no poder, sonho georgiano. A União Europeia já ameaçou a Geórgia que isto poderá adiar ou por fim ao processo de adesão da Geórgia à União Europeia. Vamos continuar a ver, porque no outono irão realizar-se eleições na Geórgia e esta luta, tendo em conta a experiência histórica, isto na Geórgia pode acabar mal.
José Milhazes, Nuno Rogeiro, foi o Guerra Fria. Bom fim de semana.
Até à próxima.